Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião. Votos de boa semana a todos. Relativamente ao ponto 1, aprovação da proposta de ordem do dia, eu pergunto se há alguma sugestão relativamente à ordem do dia, algum pedido? Então, votamos a proposta de ordem do dia que receberam. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Relativamente ao ponto 2, aprovação da ata da reunião anterior, a ata que temos para aprovação é da reunião 17 de julho. Há alguma questão relativamente à ata? Não? Procedemos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Relativamente ao ponto 3, comunicações, temos um pedido de propostas para a concretização do plano de atividades para análise na primeira reunião de setembro. Bom, aquilo que nós pensámos foi que os grupos parlamentares pudessem organizar algumas propostas, formato das atividades, número de convidados, oradores, nomes de oradores a convidarmos, e nos fizessem chegar isso aos serviços da Comissão até à primeira reunião de setembro. Porque assim, na primeira reunião já tínhamos aqui dados concretos, com a ordem do dia já iam seguir propostas concretas, para depois, logo na primeira reunião, podermos tomar alguma decisão relativamente a isso, uma vez que temos várias atividades previstas e os meses vão passando e, portanto, julgo que seria possível fazermos este esforço até na semana anterior, por exemplo, à primeira reunião de setembro, fazer chegar aos serviços propostas de oradores para as diferentes atividades e depois na primeira reunião já procuraríamos fechar algumas dessas propostas. Pode ser? Temos aí as atividades, a conferência sobre a valorização dos profissionais da educação, falta-nos definir o programa, os oradores e a data. Temos também de tentar encontrar aqui propostas de calendarização. O seminário sobre a integração dos alunos estrangeiros nas escolas, a audição pública, portanto, além daquelas entidades que foram aqui propostas, que outras entidades é que nós podemos convidar, sendo que numa audição pública as entidades também podem, elas próprias, mostrar interesse em vir participar e fazê-lo por autoiniciativa, mas pode haver da parte dos grupos parlamentares entidades que considerem que é importante ouvir sobre este processo, além daquelas que já foram apontadas. Relativamente ao Café da Ciência, o tema está definido, será para a primeira quinzena de outubro de 2024, será acertado em princípio o calendário, a data concreta, amanhã numa reunião que eu terei com a senhora Presidente da Ciência Viva, amanhã de manhã. Portanto, procuraremos encontrar uma data que seja compatível para a Assembleia da República e para a Ciência Viva, que é parceiro na concretização desta atividade. Quanto às visitas, nós temos aqui previstas também visitas a laboratórios de Estado e laboratórios colaborativos e a agrupamentos escolares. Era importante que os grupos parlamentares apresentassem algumas sugestões sobre os laboratórios que pretendiam visitar e os agrupamentos escolares que pretendiam também visitar. E assim procurávamos fazer aqui, nós podemos visitar vários agrupamentos, depois tudo depende se querem fazer nesta região da Grande Lisboa, se querem ir para o interior do país e tudo isto, se for em Lisboa, nós podemos visitar, se calhar mais do que um num dia, se for fora, já fica mais difícil, embora não seja também impossível, porque há cidades que têm vários agrupamentos, mas também podíamos até ver em cidades contíguas, para não ser no mesmo concelho, ou em concelhos contíguos. É tudo isto que interessa discutirmos e chegarmos aqui a decisões. Fica então o meu apelo, está bem? A ver se conseguíamos aqui avançar um pouco com esta calendarização. Temos ainda no ponto 4, eu não tenho mais comunicações hoje a fazer, no ponto 4 temos que votar a fixação da redação final do Projeto de Lei nº 131/16 Legislatura, primeira sessão legislativa, que aprova o regime jurídico de complemento de alojamento, alargando a estudantes deslocados não bolseiros provenientes de agregados familiares de rendimento anual inferior aos constantes do limite do 6º escalão de IRS. Bom, eu recordo que aquilo que está em causa nesta votação não é o diploma em si, o diploma já foi votado, é apenas a redação final e houve algumas propostas de aperfeiçoamento do texto, mas que não mexem na substância, naturalmente, na substância daquilo que nós aprovámos. Coloco então à votação esta redação final. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Relativamente ao ponto 5, discussão e votação do requerimento do Chega para audição urgente do Ministro da Educação, Ciência e Inovação, professor Fernando Alexandre, e do ex-ministro da Educação, professor João Costa, para prestarem esclarecimentos sobre irregularidades na colocação de professores no âmbito do concurso interno e externo. Eu dava a palavra à senhora deputada Maria José Aguiar para a apresentação do requerimento. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todos os presentes. Eu começaria, portanto, na apresentação deste nosso requerimento, para explicar a pertinência do mesmo, fazendo uma primeira referência realmente à maneira como o concurso de professores é feito. Portanto, e é uma das nossas questões a colocar. Que este concurso de professores, no fundo, é uma amálgama de várias situações. Portanto, é um concurso que é pouco claro, é transparente, é pouco eficiente. Portanto, nesta primeira fase do concurso, concorreram, neste concurso interno e externo, professores dos quadros de agrupamento, que pretendem aproximar-se do seu lugar de residência, professores da vinculação dinâmica, professores de norma travão, professores do quadro de zona pedagógica, professores contratados, cada um vindo de circunstâncias bastante diferentes, todos a concorrer num mesmo concurso. Só por si vem agravar ainda mais as profundas assimetrias e ultrapassagens que dele resultam. Depois, especificando um pouco mais, realmente após a divulgação dos resultados desta primeira fase do concurso, o nosso grupo parlamentar foi de imediato, mal foi a apresentação da divulgação dos resultados, começamos logo a ser contactados por muitos, e quando eu digo muitos, é mesmo muitos docentes, que nos contactaram, proferindo os seus relatos, fazendo os seus relatos. Recebemos e-mails, que acredito que foram também recebidos pelos restantes grupos parlamentares, relatando situações no mínimo invulgares e no fundo até situações inéditas. Portanto, foram colocados professores num quadro de agrupamento e quando esses professores se dirigem à escola para tomar posse do seu lugar ou concordar com a tomada de posse do seu lugar, ficam surpreendidos e ficaram surpreendidos porque efetivamente não havia lugar para eles nas escolas. Há relatos inclusivamente de situações de professores que transitaram de uma situação de contratado para um quadro de agrupamento, que é coisa completamente inédita. Portanto, há professores de quadro de zona pedagógica que ficaram de fora, mas há relatos, e temos relatos, testemunhos, de professores que passaram imediatamente, portanto, com 4, 5 anos de serviço, alguns até menos, que passaram do quadro de contratados para quadro de agrupamento. Ora, isto para nós faz-nos ver, ou é claro, que estes professores que, ao serem colocados num lugar de quadro de agrupamento e ao verem uma perspectiva na sua vida e depois ao receberem a notícia que afinal não têm horário para eles e vão ser remetidos para um novo concurso de mobilidade interna, ficam com as suas expectativas defraudadas. E, efetivamente, este é um facto, portanto, o futuro que eles teriam já perspectivado de uma maneira, de repente, numa questão de dias, fica completamente defraudado porque são novamente remetidos para concurso. É certo que foram abertas 20 mil vagas, e isso é muito bom. Agora, o que precisamos aqui de perceber é exatamente como é que foram contabilizadas ou como é que foram criadas estas 20 mil vagas. Entretanto, desde que nós metemos o nosso requerimento, há cerca de uma semana, peço desculpa, entretanto, desenrolaram-se muito mais situações. Já veio a público também que tanto o senhor ex-ministro como o... já vem dizer que realmente foram colocadas ali 6 mil vagas que, para colmatar situações de eventuais atestados médicos, de aposentação, pronto, mas isso é muito vago. É? E isto vimos a saber também, e está aqui noticiado, portanto, este é um dos exemplos noticiado aqui no Diário de Notícias, realmente essas situações. O próprio Ministro da Educação também vem admitir que há 6 mil vagas que ele próprio também não consegue perceber de onde é que elas vêm, mas o que é certo é que elas existem. E a realidade é que os professores, neste momento, estão numa situação... em que foram goradas as suas expectativas e são remetidos novamente para um concurso de mobilidade interna que também não lhes garante quase nada, porque eles são obrigados a concorrer a um quadro de zona pedagógica, que é onde eles estão vinculados, realmente a todas as escolas, mas apenas é isso. E isso não quer dizer que dentro desse quadro de zona pedagógica eles vão conseguir efetivamente um lugar, não é? Portanto... corremos o risco, ainda mais numa situação, numa altura em que estamos com uma grande falta de professores, e isso é facto, não é? Não há aqui ninguém que possa dizer o contrário, está até no mínimo um bocadinho contraproducente, não é? Sabermos que há vagas, que, ou foram colocadas, foram criadas vagas, grande parte delas em determinadas zonas do país, onde elas não eram propriamente necessárias, portanto, perguntamos, será que as escolas foram realmente questionadas sobre isso? Não sabemos, daí querermos perguntar se efetivamente ao senhor ex-ministro e ao ministro da Educação se efetivamente isso aconteceu. Será que sim, será que não? O que é certo é que existem neste momento 6 lugares de quadro que não correspondem nem em número, nem em lugar de escolas às suas necessidades reais. Portanto, pode acontecer, efetivamente, que o próximo ano letivo, que está prestes a acontecer, daqui a um mês, efetivamente venham nos locais onde já existem e está constatado a falta de professores, continue a existir essa falta de professores, porque não há lugares e esses lugares não foram canalizados para essas zonas, e noutras zonas vão... Os professores que não conseguiram lugar vão continuar a não ter lugar e vão ficar com horário zero, ou seja, vamos ter escolas onde há professores com horário zero, que vão ter que ter alguma atividade na escola, e outras em que efetivamente vai faltar professores. Agravado ainda a uma outra situação que vem agora mais a público, em que diz respeito aos docentes provenientes da Norma Travão, que, curiosamente, estão a ser, neste momento, contactados via telefónica, pela DGAI, a solicitar a rescisão dos seus contratos. E isto, eu transcrevo o que está aqui na notícia, não é? É uma notícia. Estão a ser contactados pela DGAI para rescindirem os contratos em vigor por forma a não cumprirem o requisito dos 3 vínculos sucessivos. Isto porque não há vagas nas escolas para os colocar. Ora, efetivamente, se eles rescindirem, vão perder aquele direito que é dos 3 anos consecutivos com horário completo. E isso permitia-lhes uma vinculação. Eles, ao rescindirem, efetivamente, vão perder essa vinculação. Claro que isto é uma notícia, não é? Ainda, e isto, quer dizer, esta situação, aliás, que acabei de mencionar, faz-me pensar que até a nível jurídico, se isto não trará e não virá a trazer problemas até ao atual governo, não é? Perante esses factos, porque realmente isto é completamente singular e inédito não haver, ou melhor, quando os professores têm uma plataforma no SIGRE, que é o E72, onde podem efetivamente manifestar, ou essas situações podem ser registadas e manifestadas, é muito singular haver telefonemas a solicitar isto aos professores. Evidentemente, com o avolumar constante destas irregularidades, são a prova real de que o Chega estava certo quando, há cerca de uma semana, colocou este requerimento de caráter urgente para ouvirmos nesta comissão tanto o senhor ex-ministro da Educação como o atual ministro da Educação. No fundo, o que nós pretendemos é questionar, por um lado, o senhor ex-ministro da Educação, no sentido de perceber quais os critérios que levaram a criar estas vagas, mesmo que na sua globalidade, apesar de 20 mil, mesmo que na sua globalidade ainda são insuficientes, porque continuam por vincular cerca de 10 mil professores, mas porque é que existem vagas a mais nas escolas? Quer dizer, qual foi o critério usado para colocar vagas numas escolas e não noutras? Por outro lado, questionar o Sr. Ministro da Educação atual, no sentido de nos inteirar sobre a real dimensão do problema, porque, como há pouco disse, isto são notícias, mas também temos os relatos, existem os e-mails que recebemos e, de certeza, os restantes grupos parlamentares também os receberam. Questionar diretamente o Sr. Ministro da Educação, no sentido de nos inteirar sobre a real dimensão deste problema, que acaba por ser ele que tem em mãos, não é? E que medidas reais e urgentes é que pensa tomar para resolver esta situação que está a acontecer, portanto, isto num contexto onde a falta de professores é flagrante e tendencialmente a aumentar. Também pretendíamos questionar o Sr. Ministro sobre a organização e a complexidade realmente deste concurso, que no fundo está a virar professor contra professor, colocando aqui muitas assimetrias e ultrapassagens, e agora também perceber o que é que está a acontecer nesta situação, o porquê de estar a de Gaia convidar os docentes provenientes da Norma Travão à rescisão. Portanto, basicamente, é isto que nos move neste requerimento, que consideramos de caráter urgente, e seria importante ouvir o Sr. Ministro, o Sr. Ex-Ministro da Educação e o atual Ministro da Educação, se possível ainda até ao final do mês de julho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu abro a discussão sobre o requerimento, pergunto quem quer intervir. Sra. Deputada Rosário Gamboa, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Partido Socialista não vai discutir agora nada relativamente aos argumentos, de um lado ou do outro, visões acerca do assunto que é objeto do requerimento. Vamos reservar isso, com certeza, para a altura em que a audição a ser realizada venha a ser. A nossa questão, que gostaríamos de pôr já aqui à consideração, em particular da Sra. Deputada, era no sentido de poder haver aqui uma desagregação nas duas figuras que são convocadas. Uma vez que a primeira figura, o Sr. Professor Fernando Alexandre, ministro, pertence ao Governo, e é uma das principais competências desta Assembleia, é exatamente escrutinar o Governo. Mas não é competência da Assembleia escrutinar o ex-Governo. Por isso, que é o caso do Sr. Professor João Costa. Por isso, nós pedíamos, se entender que sim, desagregar, de forma a nós podermos votar, por menos favoravelmente, a vinda do Sr. Ministro, porque é competência desta Assembleia.
Muito obrigada, Sra. Deputada. É o Sr. Deputado Pedro Alves, faça a favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente ao requerimento apresentado pelo Partido Chega, penso que, embora faça todo o sentido a existência deste requerimento, para ouvir as duas personalidades, o Sr. Ministro e o Sr. Ex-Ministro João Costa, julgamos que, a fazê-lo, deveremos dar tempo para que todo este processo ainda se clarifique e que tal venha a acontecer apenas para setembro, uma vez que o processo de colocação de professores não está concluído, as turmas não estão completas e acho que devemos também permitir que todo o processo ou toda a dinâmica do início do ano letivo decorra. Por outro lado, também há aqui alguma preocupação quanto a critérios, mas não estamos nesta altura também para fazer o debate. Queremos perceber, porque, efetivamente, situações que têm criado aqui algumas injustiças na colocação de professores, com as expectativas que lhe foram criadas, de acordo com aquilo que têm sido as notícias, porque, efetivamente, as pessoas foram colocadas em horário zero, são penalizadas porque depois não regressam ao lugar onde estavam com a expectativa que lhe foi criada, e nesse sentido é mesmo muito importante que o anterior governo esclareça a razão pela qual colocou os professores neste modelo de concurso. Se é real aquilo que tem vindo a público, que professores se sentem penalizados pelas expectativas que lhe foram criadas, com mais vagas do que aquelas que eram necessárias, a priori, em função daquilo que foram as informações também dadas pelos diretores de escolas, não temos conhecimento disto. Agora, se causou aqui injustiças que depois possam vir a ser irreparáveis para o futuro, em função da ocupação dos lugares de escola por parte de outros professores menos graduados do que aqueles que agora ficam em horário zero, a responsabilidade não é do Sr. Ministro. A responsabilidade é do Sr. Ministro, ou ex-ministro João Costa. E é nesse sentido que a responsabilidade tem que ser apurada por todos. Não creio que haja necessidade de desagregação, mas para desagregar tudo bem, nós votaremos a vinda das duas personalidades aqui à Comissão, mas que fique claro, e a ser ouvido, primeiro deverá ser o ex-ministro e depois o Sr. Ministro, para poder esclarecer também o que é que fez para corrigir a asneira que está neste momento feita pelos critérios que foram colocados na criação de mais 6 mil vagas que, pelos vistos, podem não fazer sentido e possam ter criado alguma injustiça nos professores. Vamos aguardar, é só isto, mas para nós não, nada obstará a que se votem separado, embora achemos que têm que vir as duas possibilidades aqui. Muito obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Eu concordo em quase absoluto com aquilo que o Sr. Deputado Pedro Alves acabou de dizer. A propósito deste tema, que é bastante complexo, que é bastante sensível e que percebemos exatamente a posição dos professores e a incerteza em que eles estão, a Iniciativa Liberal também fez referência a isso na audição regimental do Sr. Ministro aqui há umas semanas, e recordo-me que nessa audição regimental o Sr. Ministro também teve a oportunidade de dizer a esta Comissão que ainda tinha muito poucos dados para conseguir perceber porque é que havia aquele número de vagas, o que é que estava a acontecer. E, portanto, percebendo a urgência do Chega, que nós concordamos porque, efetivamente, estes professores estão envoltos numa incerteza atroz que não lhes permite organizarem as suas vidas profissionais e pessoais, a verdade é que, primeiro, não nos parece que devemos desagregar, parece-nos que devemos ouvir as duas entidades que são solicitadas pelo Chega. Mais ademais, o Sr. Ex-Ministro João Costa tem uma grande parte da responsabilidade sobre este tema. Atento é para o facto da deliberação número 8, PL de 2024, nos dizer que o período de funcionamento da Assembleia da República termina amanhã. Portanto, se estas duas entidades tiverem disponibilidade para virem amanhã ao Parlamento, a Iniciativa Liberal, obviamente não se irá opor, sendo certo que, não tendo, parece-nos que o mais razoável é a audição ficar para o início de setembro, logo que seja possível a Comissão funcionar, mas não nos iremos opor e iremos votar favoravelmente o requerimento para as duas entidades. Obrigado.
Muito obrigada. Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, eu peço a vossa compreensão, mas é difícil para quem fala ter um ruído de fundo porque as pessoas precisam de se concentrar. Obrigada. Sra. Deputada Paula Santos, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria só de referir o seguinte relativamente à discussão que estamos aqui a ter. Há, de facto, diversos problemas a propósito do concurso dos professores. Aliás, o assunto que é trazido a debate nesta comissão é um das diversas questões que se colocam relativamente ao concurso dos professores e, portanto, há aqui, de facto, vastas matérias que exigem e que deve haver acompanhamento, naturalmente, por parte desta comissão. Nós não nos iremos opor a este requerimento, mas queríamos aqui deixar que, da nossa parte, e a nossa intervenção é sempre no no sentido de procurar soluções, quer no que diz respeito para garantir que todos os alunos têm todos os professores, e sabemos bem como este é um problema que neste momento existe na escola pública, mas também de respeitar, de garantir direitos, de valorizar a carreira dos professores, e a questão naturalmente dos concursos é aqui também uma peça importante relativamente a todo este processo. Portanto, aquilo que é trazido é uma das dimensões das diversas em torno da questão do concurso dos professores, que exige um aprofundamento muito para além daquilo que é hoje aqui colocado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais alguém quer intervir? Eu lembro que o Partido Socialista, através da Sra. Deputada Rosário Gamboa, apresentou um requerimento oral no sentido da desagregação das entidades a ouvir. Eu pergunto ao Chega se há disponibilidade para desagregar ou se mantemos o documento, e se não há oposição das outras bancadas, uma vez que o documento inicial foi formulado nestes termos, para se ouvirem as duas entidades, ou as duas, uma entidade e, neste momento, uma personalidade. Faça favor, Sra. Deputada Maria José Guiar.
Sim, vou dar neste momento a palavra ao Sr. Deputado José de Carvalho.
Faça favor. Sr. Deputado, sim, faça favor.
Era a Presidente.
Sim, foi.
Antes de mais, muito boa tarde, Sr. Presidente e Srs. Deputados. A propósito do desafio que aqui foi colocado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, da nossa parte faz todo o sentido, uma vez que o Governo, que está em funções há pouco mais de 100 dias, aliás, todo este processo concursal iniciou-se com o Governo anterior, e portanto não faz qualquer sentido desagregar, até porque nós percebemos a habilidade que aqui está, que é de procurar disfarçar provavelmente uma atrapalhada concursal, e então desagregar as audições, e então votariam favoravelmente a audição do professor Fernando Alexandre, provavelmente chumbariam a audição ao professor João Costa. É um direito que vos assiste, portanto, mas da nossa parte, se não se importam, nós mantemos a nossa proposta de manter, portanto, a audição para o antigo titular da pasta e o atual, o professor Fernando Alexandre. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Pergunto se há mais alguma intervenção no âmbito da discussão do requerimento, que mantemos então nos seus termos iniciais. Mais alguém que se quer pronunciar? Então passamos à votação do requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? O PCP e o PS. Quem vota a favor? O PSD, o Chega e Iniciativa Liberal. Foi aprovado.
Sra. Presidente.
Sim. Sra. Deputada Rosário Gamboa, faça favor. Srs. Deputados, peço silêncio para a Sra. Deputada poder falar.
Silêncio não é necessário, mas um bocadinho menos, porque não consigo fazer-me ouvir. Era só solicitar que o comentário que o Partido Socialista apresentou como fundamentação prévia ficasse em ata, registado devidamente, porque também é esse o argumentário que nos leva a abster-nos. Muito obrigada.
Muito bem. Passamos então ao ponto 6. Apreciação e votação da admissibilidade da petição número 51/16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, petição pública pelo analfabetismo, ensino básico para todos. O peticionário é Nídia Fernandes Campeão, tem apenas 10 assinaturas e entrou na Assembleia da República em 9 de julho. Eu julgo que terão tido a oportunidade de apreciar a nota técnica. Pergunto se há alguma coisa, alguma manifestação relativamente à admissibilidade desta petição, ou se podemos assim dar por concluído o processo. Sim? Aceitamos a nota técnica nos termos em que está formulada? Muito bem. Então, vamos apenas votar a admissibilidade da petição. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. O peticionário será informado de que fica então assim concluído o processo. O ponto 7 é similar, a apreciação e votação da admissibilidade da petição número 58/16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, pela formação obrigatória em primeiros socorros nas escolas. O peticionário é Nídia Fernandes Campeão, o número de assinaturas também são 17, E entrada a 9 de julho. Pergunto se há alguma questão relativamente à nota técnica. Podemos então votar a admissibilidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade e fica também assim concluído o processo, dado o reduzido número de assinaturas. Serão informados os peticionários de que o processo está concluído. Relativamente aos outros assuntos, eu queria colocar uma questão relativamente aos projetos de lei 180 e 181 do PS. Foram propostas na nota técnica algumas entidades para se auscultar, o Partido Socialista propôs algumas outras, eu pergunto se mais nenhum partido se pronunciou, pergunto se aceitam estas entidades ou se querem apresentar mais alguma proposta. Senhora Deputada Inês Barroso. Sim, Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, os senhores assessores. Portanto, relativamente a estas duas iniciativas, apenas referir que também a nota técnica já identificava a maioria das Sim. entidades que estão e, portanto, nós não temos nada a acrescentar e, obviamente, que concordamos com o apresentado. Obrigada.
Muito bem. E concordam também com as propostas do Partido Socialista?
Sim.
Muito bem.
Aliás, desculpe, Sra. Presidente, só para esclarecer, portanto, até porque dentro na nota técnica já estão discriminadas a maior parte Sim. das entidades que nós considerávamos também como imprescindíveis e, portanto, claro que sim, não vemos objeção.
Muito
obrigada.
Bem, muito obrigada. Sr. Deputado José Carvalho, faça o favor.
Sr. Presidente, se me permite, uma vez que já estamos no número 8, no outros assuntos, só questionar, eu sei que já foi do anterior, era perguntar, de facto, a audição dos seus ministros, ou neste caso do ministro e do ex-ministro, se de facto haverá alguma possibilidade ainda antes do período das férias ou se ficará apenas para setembro. Não se...
Pois, nós teremos de questionar...
Atendendo à urgência de...
Sim, sim, compreendemos, mas é assim, terá de ser estabelecido o contacto com o Ministro dos Assuntos Parlamentares, que procurará perceber da disponibilidade do Sr. Ministro e terá também de ser contactado o Sr. anterior Ministro da Educação para saber da sua disponibilidade de agenda, sendo que eu, do meu entendimento, ainda poderia ser a 26, a 29 ou a 30 ou a 31, que eu tenho ideia que até... não sei se a deliberação fixa até 26 de julho, tem razão. A deliberação fixa até 26 de julho, sim. Então.
E aqui sim. também um pouco.
Os grupos. Assim, teria de ser a comissão, também teria de ter disponibilidade. Sim. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu aqui tomo a palavra, se me permite, uma vez que também a Iniciativa Liberal também é que apresentou esse desafio e de que estaria disponível para ouvir o atual ministro e o anterior ainda durante os próximos dias. E, portanto, acho que essa pergunta ficou sem a resposta cabal e, portanto, daí a minha insistência e peço desculpa por isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Da parte dos serviços, sim, Sr. Deputado Pedro Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu parece-me que é manifestamente impossível, do ponto de vista regimental, ouvirmos o Sr. Ministro ainda durante este período. Nós sabemos que os trabalhos parlamentares encerraram e, nesse sentido, deveríamos ter aqui o cuidado de cumprir com aquilo que foi deliberado em Conferência de Líderes e acordado entre todos os parlamentares. Outra coisa é, mesmo a audição, só de ganhar maior robustez a quando da colocação de todos os professores depois de deliberados todos os horários. Acho que não, a informação ficaria muito coartada para aquilo que é o objetivo de clarificação e de esclarecimento por parte da Comissão. E por isso, quanto mais tarde for, ou seja, no início do ano letivo, em setembro, aí poderemos fazê-lo e será o mais sensato.
Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Fazer uma plena clarificação, que o Sr. Deputado Chega disse que a Iniciativa Liberal tinha referido que estava disponível para ouvir os senhores, as entidades requeridas nos próximos dias. Eu disse que a Iniciativa Liberal estava disponível se as entidades requeridas tivessem disponibilidade de agenda amanhã. Não referi outros dias. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e cumprimento todos os senhores deputados. Queria só sublinhar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que, apesar de nos termos abstido e pelos motivos que apresentámos, estamos completamente de acordo com o que o Sr. Deputado Pedro Alves mencionou, relativamente à eficácia até da própria audição ser maior em setembro, porque nós agora não temos todos os dados que nos permitam até a nós, na nossa função de escrutínio, depois as decisões e as reflexões mais corretas, porque não temos todos os dados em cima da mesa neste momento. Ainda só estão aprovadas as turmas do ensino básico, não estão aprovadas as turmas do ensino secundário, não sabemos como é que esses professores vão ser colocados. Sabemos também que, embora tendo vaga, eles não serão colocados num raio superior a 50 km, porque é obrigatória a sua colocação nos novos quadros de zona pedagógica, e outros efeitos que devem, de facto, ser considerados. E, portanto, queria mesmo sublinhar, até para bem da eficácia da nossa audiência e do tempo que vamos disponibilizar para isto, que é todo desejável, que seja em setembro, e claro que também seria totalmente impossível, até mesmo para o grupo parlamentar, que fosse amanhã, que é o único dia disponível que temos, quanto mais para as entidades que vamos convocar. Muito obrigada.
A senhora deputada Maria José Guiar, faça favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Efetivamente, pronto, é evidente que, terminando as atividades parlamentares no dia de amanhã, é seguramente quase que impossível que isso possa acontecer, a audição ao Sr. Ministro e ao Sr. Ex-Ministro da Educação. No entanto, pronto, passará para setembro, em data agendada. Claro que nessa altura estaremos munidos de outras informações, evidentemente que sim, o que não invalida que realmente a pertinência deste requerimento. E é pena que assim seja e que não possamos realmente contornar essa situação, mas que seria mesmo importante ouvir também nesta fase, não só para nos esclarecer, mais do que para nos esclarecer a nós, para dar esclarecimentos a todos os professores que estão a viver estas incertezas, porque muitos nos questionam, e agora que fazemos, que respostas é que nós vamos fazer? Portanto, pelo menos, ao ser confrontado o Sr. Ministro nesta fase, será convocado pelos serviços deste requerimento, alertar realmente para a preocupação que penso que é comum a todos os grupos parlamentares, não é só nossa, pelas vidas e pela vida destes professores que querem programar, no fundo, o seu futuro. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Efetivamente, a deliberação já aqui citada permite o funcionamento normal das comissões parlamentares até ao dia 17 de julho, entre os dias 19 e 26 de julho apenas para fixação de redações finais. De qualquer maneira, o ponto 4 diz, sem prejuízo do referido no número anterior, que era o número 3 que eu acabei de citar, as comissões parlamentares podem ainda reunir para quaisquer matérias que mereçam consenso dos grupos parlamentares nelas representados. Portanto, teria de haver consenso para prolongamento dos trabalhos da comissão, se efetivamente fosse consensual esta urgência de ouvir o Sr. Ministro e o anterior Ministro da Educação relativamente a estas matérias. Uma vez que não há consenso daquilo que pudemos perceber na discussão, ficará então para setembro, sendo certo que, naturalmente, frisaremos isso nos contactos com ambas as entidades, quem se requer que venham à comissão, de que é um requerimento com caráter de urgência e, portanto, pedir-se-á que o agendamento seja o mais célere possível. Relativamente aos outros assuntos, há mais alguma matéria que queiram levantar? As nossas reuniões, há aqui a previsibilidade do dia 10 ou 17, provavelmente será 17, porque dia 10 estão previstas jornadas parlamentares, em princípio será do Chega. E temos aí duas iniciativas que ficam já para distribuição. Com o Partido Socialista terá de apresentar o parecer sobre a proposta de lei número 8/16 e o Chega terá de apresentar o parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2022. Não havendo mais nada, Caras senhoras deputadas, senhores deputados, nossos serviços de apoio, muito obrigada a todos pela colaboração, votos de boas férias e até muito breve. Obrigada.